Olá, investidores! Muito bom dia! Quinta-feira! Sejam todos bem-vindos ao More Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanlorenzi e estou começando o dia com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande analista técnico aqui, Lucas Costa.
Bom dia, Gerson. Bom dia, pessoal. Vamos comentar aí, semana importante.
Né? É isso aí, turma. Semana super agitada, né? Ontem já começamos a ganhar corpo na parte, né, de indicadores. O mercado lá fora teve um dia de bastante volatilidade ontem. E hoje essa agenda continua, né? O destaque fica para agora 10h15 da manhã, decisão de política monetária do Banco Central, né, Europeu, seguido, né, às 10h15 com a coletiva da presidente Christine Lagarde. Então acho que aqui é um fato importante, a expectativa, óbvio, é a manutenção da taxa de juros também no continente europeu, mas seguindo uma linha ali do que a gente vem falando do Banco Central americano, sinalizações, né, que a política de corte de juros se aproxima dos mercados envolvidos. Então é bem importante ficar de olho nessas declarações aí 10h15 da manhã, seguido, né, quinta-feira também tem um novo depoimento do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, no Congresso a partir do meio-dia. Ontem se movimentou bastante o mercado, né, para quem estava operando no intraday, as falas dele foram repercutindo bastante ao longo do dia, e a gente sabe que quinta-feira tem o tradicional dado, né, de seguro-desemprego também às 10h30 da manhã, mas já adicionando, claro, amanhã é o grande destaque, payroll, né, o principal dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, Costinha, mercado bem volátil ontem, uhum, né, a gente percebeu um movimento ali de aversão a risco, de inversão de tendência em alguns momentos, mas bem esperado dado, né, a importância desses indicadores que a gente tem essa semana, né?
É, exatamente, o que a gente consegue falar é que ontem, eu até brinco que a gente está mal acostumado, né, então o S&P, ontem o S&P, Dow Jones e Russell ali subiram tudo perto da faixa ali entre 0,30 e 0,50, a gente teve cerca de 9 dos 11 setores do S&P subindo, fechando em alta no dia de ontem, e os destaques ficam ali para utilities, tech e também consumo não discricionário. Quando a gente olha até o claro ali que dá a nossa visão de S&P, a gente ainda enxerga uma tendência de alta clara, bem estabelecida, e é natural que a gente tenha algum tipo de recuo aqui no curto prazo, mas que, sinceramente, não é um recuo tão significativo. A média móvel de 21 dias está ali em 5.056 pontos, então a gente ainda nem conseguiu fechar abaixo dessa média. Então, é uma tendência bem forte que a gente está acompanhando. Igual você falou, as falas ontem do Powell no Congresso, lembrando que até é um discurso um pouco mais político, né? Ele está falando com os políticos, e aí não teve nenhuma novidade específica, então ele segue falando que eles estão data-driven, ele segue falando que a importância de manter a estabilidade de preço, mas um ponto importante, ele deixou bem claro que não é que ele espera que a inflação volte a 2% para iniciar o ciclo de cortes, mas sim que ele quer ter uma maior confiança de que os dados continuem bons, e ele está falando que não é nem que ele quer uma melhora nos dados significativa, ele quer que os dados continuem vindo do jeito que está aparecendo. Então tudo isso reforça um cenário no S&P ainda trabalhando forte, né? A gente tem algumas coisas depois que posso comentar com vocês, já com alguns setores apontando o dólar um pouco para baixo, começando a construir aquele cenário que a gente espera ali, principalmente para o segundo semestre.
Eu acho que esse ponto, que eu achei que você comentou da tendência dos dados, é bem importante esse payroll amanhã, né? O mercado hoje precifica realmente uma maior probabilidade de queda de juros nos Estados Unidos para junho, mas, né, tem uma linha do mercado ali que imagina que se tivéssemos um payroll bem positivo na margem amanhã, o mercado começaria, talvez, a voltar a precificar a reunião de maio para queda de juros lá fora. E por que isso? Né? Lembrar, a gente veio numa bateria grande de dados positivos nos Estados Unidos no final do último trimestre do ano passado. Isso corroborou para o mercado ter aquela euforia, né, de preços, né? 10 anos saiu de 4,5 para 3,70, a bolsa aqui fez aquela grande, né, performance, e o mercado precificou que a taxa de juros nos Estados Unidos iria cair agora no mês de março. O que aconteceu foi que em janeiro e fevereiro a gente teve algumas surpresas negativas na parte de indicadores de inflação lá fora, que o mercado precificou para junho essa decisão. Então, ou seja, esse dado de amanhã pode mostrar talvez que esses dados agora recentes foram alguma coisa fora da tendência, né? Um ponto fora da curva, e que a tendência é assim de queda na atividade e inflação dos Estados Unidos, ou não, né? Se a gente tiver um payroll forte mostrando o mercado de trabalho americano bem aquecido, vai mostrar que sim, né, o Banco Central americano ainda tem um desafio maior para esfriar a economia americana, e realmente junho seria um cenário, né, plausível de discussão para queda de juros por lá. Então acho que é bem importante esse payroll amanhã, por isso que o mercado está um pouco mais volátil nesses dias, dado essa precificação, e eu acho que ficou bem claro para todo mundo aqui, né, a importância que tem, né, os juros nos Estados Unidos para realmente precificar o fluxo de investimentos, né, no mercado internacional, enquanto que isso mexe ponteiro aqui no Brasil também, tá, pessoal? Então, turma, mercado lá fora com poucas variações, né? O S&P sobe 0,1, né? Eurostock sobe 0,3, Londres cai 0,2, então o mercado, né, misto nessa manhã de quinta-feira. O dólar está perdendo um pouquinho de força lá fora, o DXY cai 0,2, e o 10 anos está, né, estável a 4,10, mas vem pouco a pouco, né, saindo da máxima de 4,30 recente, né? O que na média deveria ser positivo para o nosso mercado aqui. Mas é bem verdade que a gente está tendo um começo de ano aqui bem mais difícil para o Ibovespa. Né?
É, exatamente. Até bem comentando, igual você falou da questão dos 10 anos ali, eu gosto muito de acompanhar também o cenário de bonds. Então, bonds futuro voltando a trabalhar acima da sua média de 200 dias, o que acaba pressionando esse 10 anos. E quando a gente tem esse diferencial de juros, que aliás, a curva pré aqui, que abriu ali no início do ano, voltou a fechar. E quando a gente fecha essa curva pré aqui, junto com 10 anos lá fora caindo também, é um cenário um pouco melhor aqui para a gente. Né? Até mesmo também falando do dólar, a gente tem ali, hoje o euro está operando estabilidade, o SDJPY caindo ali cerca de 1,06, a gente teve alguns dados de salário mais fortes e um tom um pouco mais hawkish das autoridades por lá, Libra ganhando força, dólar saindo ganhando força, tudo isso cria esse cenário de talvez um fluxo para moeda de países emergentes e aí consequentemente ajudando nossa bolsa também.
Boa. Na China, pessoal, foram dados de exportações, mostrando um crescimento de 7,1% em janeiro, acima, né, do 2,3% em dezembro, ou seja, mostrando essa retomada, né, das exportações na China. O petróleo cai quase 1% após ontem, né, ter uma performance na ponta contrária com uma alta de 1%, então segue bem flat ali, US$ 82,50, bem lateralizado, né, o petróleo com uma vol um pouco menor nesses dias aí, sobe um, cai um, na média bem, né, formando esse patamar de preço que a gente, né, é o nosso call aqui do banco, ainda de manutenção do óleo nessa faixa de preços. Minério de ferro, por outro lado, ensaia mais um dia de recuperação, sobe 1% aí, US$ 116, né, ainda em, né, reagindo às declarações da reunião que aconteceu na China no começo dessa semana, né, sobre novos estímulos aí e redução de compulsórios, ou seja, né, permitir maior acesso, né, aos bancos, a capital, para poder emprestar e fomentar o crédito na economia chinesa. Bitcoin tem uma alta hoje próxima a 1%, US$ 67 mil praticamente, né, se eu não me engano, se não é, bem próximo da máxima histórica, né, Cox?
Exatamente. O Bitcoin, ele foi beneficiado por duas narrativas que eu falo, né? A primeira do corte de juros nos Estados Unidos e o segundo pelo fluxo gerado pelos ETFs. A gente tem um outro ponto também que é o halving do Bitcoin, que ele está para acontecer. Então, é basicamente quando a remuneração do minerador cai pela metade e se você tem uma escassez na oferta de Bitcoins, você acaba tendo uma pressão altista. Nessa semana a gente teve ali, anteontem, mais ou menos, até um movimento de correção. E é interessante, porque foi uma correção de 6,67%. Muita gente pode assustar, mas é importante a gente ajustar isso pela volatilidade média. Dada a volatilidade recente, 6% não é um movimento de queda tão expressivo. Não é como se fosse 6% de queda em Vale, por exemplo. Então a gente ainda segue numa tendência de alta. O movimento, sim, ele tem os seus primeiros sinais de pressão vendedora, é normal, uma realização. Mas eu trabalho mais ou menos ali com uma próxima resistência perto de US$ 72 mil. Eu ainda enxergo uma continuidade do movimento de alta. Eu acho que é importante, talvez, ali para quem está de fora, esperar algum tipo de respiro, algum teste de regiões anteriores de suporte, de mínimas anteriores, ou de alguma média que você usa, para só a gente ter um ajuste melhor ali de relação risco-retorno. Mas o movimento, por enquanto, ainda enxerga um movimento de alta.
Boa. Então, turma, o mercado internacional, o resumo da ópera é esse, né? Um dia bem agitado lá fora também, com destaque para a Europa, hoje 10h15 da manhã, com decisão de juros por lá, seguido aqui por falas, né, do presidente do Banco Central americano a partir do meio-dia, e antes disso, lá nos Estados Unidos, 10h30 da manhã, tem, né, dado de seguro-desemprego. Mas, sinceramente, o mercado, com todas as atenções e projeções e expectativas para o payroll de amanhã, tá, pessoal? No Brasil, pessoal, a semana é inteira praticamente, né, esvaziada na parte de dados. Hoje não é diferente, né? Então, nenhum grande dado para a gente ficar de olho aqui no Brasil. Temos aí, né, leilão de LTN, né, o título público federal, mas que faz pouco preço normalmente. Então, a gente vai realmente continuar navegando a parte internacional, né, de indicadores. Ficar de olho aqui, né, o diretor do Banco Central, né, Diogo Guini, tem palestra em São Paulo, 11h30 da manhã. Pode ter uma declaração sobre política de juros aqui no Brasil, mas eu acho que o destaque hoje é a parte corporativa, né? A temporada de balanço hoje bem intensa, com destaque, obviamente, para balanço da Petrobras hoje no final do dia, tá, pessoal? Além disso, tem balanço da Gol, Arezzo, CBA, Ouro Fino, Fleury, Track and Field, Vulcabras e Zamp. Né? Então tem aí uma gama grande de empresas divulgando balanço, mas a grande expectativa é para a Petro, como eu comentei. Né? Eu acho que a gente está até conversando com o Bruno Lima, acho que a parte operacional não deve ter grandes novidades, né? O preço do petróleo ficou flat, a grande questão realmente é a distribuição de dividendos, né? Se teremos ou não uma distribuição extraordinária, né? Qual será o montante aí de caixa distribuído aos acionistas, que realmente houve muita especulação ao longo dessa semana, né? Noticiários, etc., mas hoje, no final do dia, ficará conhecida a política de distribuição de dividendos da companhia. Pessoal perguntando sobre, né, a situação da Gol, saíram notícias também ao longo dessa semana, uma possível aquisição da Gol pela Azul. Né? Depois ontem a empresa comentou que ainda, né, não existem conversas avançadas sobre o tema, etc. A Gol vive uma situação, né, de crédito, ainda que procura soluções, pediu, né, o Chapter 11, como se fosse recuperação judicial nos Estados Unidos, procura um acesso à caixa aqui para voltar a voar com algumas aeronaves que estão em manutenção. Mas, então, situação aí delicada, e a gente está vendo aí uma possível fusão e aquisição dentro do setor. Além disso, a SEN divulgou seus resultados também, a TIM também, e um outro ponto também que até o Coxinha falou de Vale aqui, tem tido bastante volatilidade no papel, né? Um dos debates atuais, fora tudo de China que a gente comenta aqui, seria o próximo presidente da companhia. Né? Ontem chegaram a ser ventilados aí nos jornais, nos noticiários, dois nomes, né? Um seria o Walter Chaka, que é, né, o atual presidente da Suzano, e além disso também, né, o Sérgio Rial também saiu aí nas notícias, poderia ser um possível nome indicado para a presidência da Vale. Mas, de novo, muito burburinho ainda, né, traz bastante volatilidade, mas ainda não muda de ser concreto. Né?
Exatamente. Eu acho que um ponto interessante para falar, então, Vale e Petro, a gente tem esses dois temas que são bem importantes agora, e principalmente com relação ao movimento de ontem. Então, essa alta de Petro que a gente teve, tudo bem, parte daquilo ali foi um movimento de alta do petróleo, a Vale também acabou se beneficiando, mas um destaque que esse é um movimento muito característico de investidor estrangeiro. Sim. Então, acho que é importante a gente acompanhar os dados de fluxo nos próximos dias, até a gente mapeando o fluxo lá, acompanhando as pontas nas quais foram os maiores compradores desses papéis, tem uma característica ali de investidor estrangeiro, e eu estou bem, bem curioso com isso. Na parte do Ibov também, a gente está destoando do cenário do S&P 500, então a gente está nesse movimento de correção, barra lateralidade ali, mas vale destacar que as commodities elas estavam no movimento de queda e agora começaram a ter um primeiro respiro. Então milho começando a respirar, o café ainda está um pouco mais estável, a soja também respirando, e a gente tem o relatório da USDA. É importante a gente acompanhar, porque para o Brasil afeta bastante, né?
Boa, turma. Então, só para não esquecer de falar também, esse é o resultado da 3R e da Taesa também aqui nessa abertura de mercado. Turma, então, resumo do ar para esse, mercado agitado lá fora, aqui no Brasil um pouco mais lento na parte macro e também na agenda ainda em Brasília, com destaque para a temporada de balanços aqui. Lá fora, decisão de política monetária na Europa, 10h15 da manhã. Coxinha, obrigado aí pela parceria.
Obrigado, pessoal.
Quem quiser mais conteúdo no Intraday, aproveita, segue a gente também no Instagram. Está aqui embaixo a Gerson Zolorenzi e o Lucas Costa. Parada obrigatória acompanhar, compartilhar esse nosso grande encontro. Audiência bombando hoje, hein? Mais de 1000 pessoas online com a gente aí no YouTube e no Instagram. Obrigado pela confiança de todos. Uma boa quinta-feira de negócio. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.